בעזרת השם, דף ח, תתת איזושהי תמורה עולה פסועה בבין, זה נובדף, שלום עליכם. Estamos דף ז, עמוד ב, na sexta linha larga de cima. Então, na segunda metade da página, temos as linhas largas. Sexta linha larga de cima. Matnit, no começo da linha, fala Mishnah. Hakoanim memirim bechelaem, ve Israel memirim bechelaem. Então, voltando ali da tmura. A gente já viu, a pessoa que tem um sacrifício, ele é dono do sacrifício, ele tem o poder de fazer tmura. Isso é proibido, mas ele tem esse poder. Se ele pega um animal laico e diz, esse animal laico é substituto, é tmura do sacrifício, os dois animais são santificados. A substituição não funciona. O animal original do sacrifício continua santificado, agora o animal laico também se santificou. Mas fala está só o dono tem esse poder. O Kohen tem o poder de fazer tmura os sacrifícios dele e o Israel os sacrifícios dele. Vele Kohanim memirim lo bechatat ve lo beasham ve lo bebechor. Vimos já nos tratados passados que quando a pessoa vem sacrificar o sacrifício de Hatat ou de Asham, outro dos Kochei Kodashim, quem come o sacrifício é o Kohen. Agora, a pessoa vai trazer um ratat, por exemplo. A carne vai ser dada a um coelho. Esse coelho, mesmo que vai receber a carne, não tem o poder de fazer tmura. Porque o coelho só vai adquirir a carne depois do sacrifício. E a tmura só pode ser feita quando o animal está vivo. O coelho não tem nada a ver com esse sacrifício vivo. Somente quando ele vai receber a carne depois que o animal já morreu. Então, quem tem o poder de fazer tmura desse ratat é o dono, não o Kohen. Mesma coisa com relação a Sham. E fala a Mishnah também com relação ao animal primogênito. Vimos em Bechorot. Se nasce um animal primogênito, um bezerro, um carneiro ou um cabrito primogênito, se está na época do Bet HaMikdash e tudo bem com o animal, é um Bechor Tam, é um Bechor normal, ele é sacrificado. Se é defeituoso, ele é dado ao Kohen. Agora, não é possível que o Kohen faça a tmura do animal primogênito, fala a Mishnah. Não sei por quê. Fala Yohan Benuri, Mipneima, El Mimirim Bebechor. Fala Yohan Benuri, por que o Kohen, que ele recebe o animal primogênito, não tem o poder de fazer tmura? Deu a mão da Bekiva, falou da Bekiva. Chatat ve'ashah matana le Kohen. O Bechor Matana de Kohen. Fala Rebbe Akiva, temos Matanot Keuna, presentes que a Torá dá para o Kohen. O Hatat e o Asham também são presentes para o Kohen. Ele come a carne. Então, também o Bechor, o animal primogênito. Ma Hatat ve Asham en Memirim, af Bechor en Memirimbo. Assim como o Kohen não tem como fazer Tmura do Hatat e do Asham, acabamos de falar, assim também não tem como fazer Tmura do Bechor. Porque são todos Matanot Keuná, tem uma lei só para todos os Matanot Keuná, fala Rebbe Akiva. Rebbe Uchamenuri, fala Rebbe Uchamenuri que não. Mali emeno memir bechadat be'asham, shen zachin ba'el bechayem. Tomar bebechor zachin bo bechayav, fala Rebbe Uchamenuri, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como a gente falou, o motivo que o Kohen não faz tmura do Hatat e do Asham de outra pessoa é porque o coelho só vai receber posse da carne depois que o animal já morreu, depois do sacrifício. Já no animal primogênito, o coelho recebe o animal vivo. Ele é dono do animal, porque ele não pode fazer tmura. A mão do Rebbe Akiva então mudou a explicação. Pelo coelho Neymar, vai a u tmurato e kodesh. Fala Rebbe Akiva, a Torá menciona o sacrifício original e a tmura. E associa entre os dois, fala Rebbe Akiva, existe um ekesh. Então, disse Rebbe Akiva, no caso de um sacrifício normal, o dono santifica o animal. O dono causou essa santificação. Então o dono tem o poder de fazer tmura, passar essa santidade para outro animal laico. Mas no caso do animal primogênito, o animal já nasceu santificado. O dono não teve nenhuma influência na santidade. Não foi o dono que causou, que santificou esse animal. Já nasceu santificado, já nasceu primogênito. Então, o dono não tem como fazer tmura, fala Rebbe Akiva, do animal primogênito. Nem o Kohen. Fala Rabbi Akiva, não é possível fazer temurá de um animal primogênito, uma vez que o animal já nasceu santificado e ninguém causou essa santidade, não foi o dono que santificou. Vamos ver na sequência a discussão. Fala Rabbi Akiva, temos uma Mishnah no Tratado de Maaser Sheni. Bechor mochrin oto tam chai, ubalmum chai veshachut. Umekachim bo etaisha. Fala Mishnah, é possível vender um animal primogênito, tam, normal, que não é defeituoso, se o animal está vivo. Então, se o animal não tem nenhum defeito, ele pode ser vendido vivo. E se ele é defeituoso, ele pode ser vendido tanto vivo quanto abatido. Então, o Kohen vai receber o animal primogênito, e ele pode vender, fala a Mishnah. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, explicando melhor. Amar Rav Bravo. Lo shanu ela bezmanaze. Isso é só hoje em dia, que não temos Betamigdash. O animal primogênito não tem como ser sacrificado. Então, hoje em dia, que não temos Betamigdash, o Kohen é dono do animal primogênito. Tanto se ele é normal, ou o animal primogênito é defeituoso, o Kohen é o dono. Então, ele tem como vender. Ele pode vender como qualquer outro animal dele. Pulamos o parênteses, pulando a linha. Aval bisman she betamigdash kaya. Mas na época do betamigdash, que o animal primogênito normal é sacrificado, queima de tabla cravau, el mochrin oto tamim chai. Uma vez que na época do betamigdash, o animal primogênito normal, não defeituoso, ele tem que ser sacrificado, mesmo se foi dado ao Kohen, o Kohen não é dono. O Betamigdash é dono. É Ekdesh. O Kohen não tem como vender. Assim sustenta Rav Nachman. Esse vai ser o assunto praticamente de todo o Daf. Se na época do Betamigdash, o Kohen que recebe um primogênito não defeituoso, será que o Kohen é dono? Ou isso pertence ao Betamigdash? Rav Nachman diz, pertence ao Betamigdash. Hoje em dia que não temos Betamigdash, o Kohen fica como dono do animal primogênito. Eito virava de Rav Nachman, pergunta Rava para Rav Nachman. Mochrin oto tam, tamim chai, chai in, shachut lo. O que diz a Mishnah em Maaser Sheni? O Kohen pode vender o animal primogênito, normal, vivo. Não é defeituoso, ele vai vender vivo. Eimat, em que época? E lembra mesmo a Zé? Se você for me falar, é hoje em dia que o Kohen é dono do Bechor. Mika tam shachut. Hoje em dia, não temos como abater um primogênito normal. O primogênito normal tem a santidade do sacrifício. Hoje em dia não temos como sacrificar. Então não podemos abater um Bechor tam. Um primogênito não defeituoso. Então fala Rava, a Sebe da Mishnah, que a Mishnah leva em conta essa possibilidade de o abate desse primogênito e diz, ele pode ser vendido vivo e se entende e não abatido. Então se a Mishnah leva em conta o abate do primogênito não defeituoso, não pode ser hoje em dia que não podemos abater. Elapshita bisman betamigdash, shmetamigdash kayam. Então vamos dizer que se trata da época do betamigdash, quando o primogênito era abatido no sacrifício. Então, então, o que se vê daqui? A Mishnah se trata da época do Betamigdash. E disse, o Kohen, ele pode vender o Bechor Tam Chai, o primogênito não defeituoso, vivo na época do Betamigdash. Ou seja, que é dele. Rav Nachman disse que pertence ao tesouro do Betamigdash. Então, a prova contra Rav Nachman. Alô, não tem prova. Leu lá mesmo a Zé. A Mishnah se trata hoje em dia assim. A pergunta é, como é que a gente vai abater um primogênito hoje em dia, se ele não é defeituoso? Fala, Agmará, não tem uma prova dessa Mishnah. Vamos dizer, a Mishnah se trata sem hoje em dia. Hoje em dia, a gente não tem como abater o Bechor Tam, o primogênito normal. Mas não foi isso que a Mishnah veio dizer. A Mishnah veio dizer que hoje em dia o Kohen pode vender também o primogênito normal. Ou seja, que não só que ele pode vender o primogênito que foi abatido, também ele vivo ele pode ser vendido. Uma novidade maior, o primogênito vivo, normal, tem a santidade do sacrifício, e a Mishnah veio falar que, mesmo assim, hoje em dia o Kohen pode vender o primogênito vivo. Esse que vai comprar não pode abater, porque o primogênito não tem nenhum defeito. Ele vai esperar que o animal se defeitue, ele pode abater e comer. Então não tem prova daqui contra a Vnachman. A Vnachman se trata da época do Beit HaMikdash, a Mishnah se trata hoje em dia. Continuamos. Eitri, uma pergunta para a Vnachman. Bebechor Neymar Lotivde. Venim caro. Fala a Breta, com relação ao animal primogênito, a Torá diz que ele não tem como ser resgatado. Normalmente um sacrifício defeituoso pode ser resgatado. A pessoa paga para o Beit HaMikdash e o animal se torna laico. No caso do animal primogênito, a Torá fala, Lotivde, não é possível resgatar. O animal nasceu santificado, essa santidade não tem como ser resgatada. Mas fala a Breta, a Torá não proibiu vender. É permitido vender o animal primogênito. Nem mais que na qual é o caso, Breta. E na mesma vez, será que se trata hoje em dia? E uma ceifa, vedamam tizroka la misbeach, bismanazé mika misbeach. Não pode ser a sequência, traz o sacrifício do animal primogênito. Então não pode ser que se trata de um animal hoje em dia não temos sacrifícios. E la pshita bismanche betamigdash kaim, então tem que ser que se trata da época do betamigdash. O Bema, então, a Breda disse, é permitido vender o animal primogênito e se trata da época do Beit HaMikdash. Então, qual é o caso do animal primogênito? E Leão Bebalmon, será que se trata do animal defeituoso? E Maseifa, isso não bate com a sequência. Vedam tizrok ala mizbeach, vedrebam taktir, mihazela akrava. A sequência mencionou o sacrifício. Não pode ser que é um animal defeituoso que não pode ser sacrificado. E Olav Betam, então vamos dizer que se trata de um primogênito não defeituoso na época do Beit HaMikdash. Veitalinim Karon. E a Breta disse que ele pode ser vendido. Você vê que o coelho vai receber esse animal, ele pode vender. Não como disse Rav Nachman. Rav Nachman disse, o primogênito normal na época do Beit HaMikdash pertence ao Beit HaMikdash. O coelho não pode vender. Aqui parece que pode vender. Pulamos o parênteses. Mideiria, não tem prova. Eishem Balmum, Seiva Betam. Não tem prova. Pode ser que esse, que a Breta fala no princípio que o Behor pode ser vendido, é um Behor defeituoso. A sequência que menciona o sacrifício se trata de um primogênito normal. Não tem prova que o primogênito normal pode ser vendido. Não tem prova contra Rav Nachman. Pergunta Rav Mesharja. Kohenet Shinitarva Vlada Bevlat Shivchata. Uma esposa de um Kohen deu à luz. O problema foi que a escrava dela também deu à luz e os bebês se confundiram. Não sabemos quem é o Kohen, quem é o escravo. Aqui se trata de um escravo Knani, um escravo Goi. Não sabemos quem é o filho da dona, quem é o filho da escrava. O Eved Knani, como a gente sabe, quando ele é, o Goi é adquirido como escravo para o judeu, ele se converte parcialmente. Então, ele tem obrigação de cumprir as mitzvot e tem as leis como Israel. Agora, nós sabemos quem é o Kohen, quem é o escravo. Então, Yigdilu atarovot meshachrim zedze. Depois que eles cresçam, um vai libertar o outro na dúvida. Então, o primeiro vai libertar o segundo vai libertar o primeiro. Dessa forma, com certeza, o Kohen libertou o escravo, só que a gente não sabe quem é quem. E os dois podem se casar com uma judia comum, porque mesmo o escravo foi libertado e ele se converte como qualquer outro convertido, depois que ele é libertado, ele pode se casar com uma judia comum. Tanto o Kohen quanto o escravo podem comer trumá. Também o escravo do Kohen pode comer a oferenda que o Kohen recebe. E eles podem ir juntos para receber a trumá das pessoas que armazenaram a safra, porque um deles com certeza é Kohen e os dois podem comer truma. Bechoran, iruat sheistavu ve'achlu b'muman la'be'alim. Se eles têm animais primogênitos, então eles esperam que os animais se tornem defeituosos, eles podem abater e comer. Então, bem mais que não é o caso do animal primogênito aqui. E lembro bem semana dizer, será que se trata hoje em dia que não temos mais Betamigdash? Ou seja, esse Cohen e o escravo, que a gente não sabe quem é quem, são todos animais primogênitos, que não são defeituosos. Fala para eles que eles esperem que os animais se tornem defeituosos. Se se trata hoje em dia, mais nadidano, mais nadidu, didanami mumim bainan. Então, por que a Beta menciona isso? Também os nossos animais primogênitos têm a mesma lei, temos que esperar que os animais se tornem defeituosos. Então, para quem diz essa lei, no caso desses dois filhos? Ela, Bismarck, Betamigdash, Kaya. Então deve ser que se trata da época do Betamigdash. Então o quê? E Amar Bishlama, Itleila Koez, Riabegavei, Shapir. Então, dá para entender essa lei da Braita? Se a gente vai dizer diferente de Rav Nachman. Rav Nachman disse que o Kohen, na época do Betamigdash, não é dono de um primogênito normal. O Betamigdash é dono. Então aqui se vê diferente. O que foi dito, conforme o raciocínio da Gemara? Nesse caso dos dois filhos, se trata da época do Betamigdash. Eles têm primogênitos não defeituosos. Então um deles é Kohen. Vamos dizer que o Kohen é dono dos seus animais primogênitos normais na época do Betamigdash também. Por isso, falou a Braita, esse Kohen não vai sacrificar os animais primogênitos dele no Betamigdash. Nem o outro, porque não sabemos quem é o Kohen, quem é o escravo. Por que eles não vão sacrificar? Porque se eles vão sacrificar, nenhum dos dois vai poder comer a carne. Quando o animal primogênito ele é sacrificado, somente o Kohen pode comer a carne. A gente não sabe quem é o Kohen e quem é o escravo, então os dois não vão poder comer. Por isso falou a Braita que eles mantenham os animais com eles, esperem que os animais forem defeituosos, eles podem abater e comer. Depois que o primogênito defeituoso é abatido, qualquer um pode comer, mesmo o escravo. Então, uma vez que a gente não sabe quem é o Kohen e quem é o escravo, então a gente facilita a lei para eles, que eles não têm que sacrificar o primogênito deles no Betamigdash, porque se eles fizerem isso, eles não vão poder comer, porque a gente não sabe quem é o Kohen, somente o Kohen pode comer carne do primogênito sacrificado. Então eles esperem que os animais forem defeituosos, podem abater e comer. Ele ia amar leite gizbar verishkela. Mas sim, Rav Nachman tem razão que o Kohen não é dono do primogênito normal na época do Betamigdash. Então que direito eles têm de ficar com esses primogênitos que não são defeituosos, isso pertence ao Betamigdash? Que venha o tesoureiro do Betamigdash, pegue os primogênitos para sacrificar. Então, conforme esse raciocínio, você vê que o Kohen é dono do Behor Tam na época do Betamigdash. Não tem prova também. Se trata hoje em dia. A pergunta de antes era, se trata hoje em dia, para que falar essa lei? Também pessoas normais têm essa lei, que tem que esperar que o primogênito se torne defeituoso. Então para que dizer que essa lei com relação a ele? A novidade é a seguinte. Uma diferença relevante. A pessoa comum hoje em dia que tem um animal primogênito, ele não é Kohen, digamos, ele espera que o animal seja defeituoso e ele dá o animal para o Kohen. Eles não têm que dar o animal para nenhum Kohen. Porque se a regra de Amutsimi Haveru Alavaraya, um deles é Kohen, a gente não sabe quem. Se o Kohen vai pegar do primeiro ou primogênito, ele pode falar: talvez eu sou o Kohen, traga uma prova que eu não sou o Kohen, aí você vai receber. O outro vai falar a mesma coisa. Então os dois podem ficar com os primogênitos deles na dúvida, porque a gente não sabe quem é o Kohen. E o outro Kohen só pode tirar algo dele se esse Kohen traz uma prova que um deles é o escravo. Esse é o escravo, digamos, aí vai pegar dele. Mas sem prova, ele não vai tirar nada de nenhum dos dois. Essa é a novidade da Breta. Mishnah Akhriya tem uma outra versão dessa sugiá que a gente viu. Ibismanazé, mai iria behoró de alien sfekot, afiru didan nami iru. Então a pergunta era, qual é o caso dessa Breta sobre os dois filhos, o Kohen e o escravo? Se se trata hoje em dia, para que falar essa lei que eles têm que esperar que os primogênitos se tornem defeituosos? Também pessoas comuns têm essa lei hoje em dia. Irapshita bismash betamigdash kam. Então vamos dizer que se trata da época do Betamigdash. Então o quê? Vim balum iruache estavu amesuavim vekam. Se se trata da época do Betamigdash, os primogênitos já são defeituosos, isso não bate com a linguagem da Braita. A Braita diz que eles têm que esperar que ele se defeitue. E ela precisa de Betanim. Então vamos dizer que isso é da época do Betamigdash. E os primogênitos não são defeituosos agora. Então o quê? Veai utelo mezavne. Havadai mezavne. Então o que parece é que na época do Betamigdash, uma vez que um é Kohen e um é escravo, eles não podem vender. Ou seja, que o Kohen poderia, mas a gente não sabe quem é o Kohen e quem é o escravo, então nenhum dos dois pode vender. Parece que sim, a gente tem certeza que uma pessoa é Kohen, ele pode vender o primogênito normal na época do Beit HaMikdash. Todo motivo que esses dois não podem vender, porque a gente não sabe quem é o Kohen. Isso não é como Rav Nachman. Rav Nachman disse que o Kohen não pode vender o Bechor Tam na época do Beit HaMikdash, aqui parece que sim. Ah, que não tem prova. Leu lá Bismanazé. Se trata hoje em dia. Não se trata da época do Beit HaMikdash, não tem nada a ver com o que disse Rav Nachman. Mas Karshelach, afilo Dinan, Dinan Amiru. O que você vai perguntar? Se se trata hoje em dia, para que falar essa lei no caso desses dois filhos? Também pessoas comuns têm que esperar que o primogênito se torne defeituoso hoje em dia. Então, responde. Aná lo matzino matrina lele coel. Deloit kan safek euná. Hanes fekot matru le coel colchad vechad amale la coel. Dana coel vana coel. Te explica como a gente falou. Uma pessoa comum hoje em dia não tem como ficar com o animal primogênito para si. Tem que dar para o Kohen. Mas eles não. Se o Kohen vai pegar do primeiro, esse primeiro vai falar, eu sou o Kohen, o outro é o escravo. O segundo vai falar, ah, ele é o Kohen, o outro é o escravo. E o Kohen não vai ter como tirar de nenhum dos dois sem prova. Essa é a novidade da Breta. Os dois podem ficar com os primogênitos defeituosos e podem comer hoje em dia. Meitre. Outra prova contra Rav Nachman. Rabbi Shimon Omer Behemta, Prat Lebehemad Behor, Uma Aser Sheba. Essa breta é citada da Ira Nidachat, revisando. Ira Nidachat é uma cidade que a maioria da população pecou o pecado de idolatria. Então, entre outras leis, fala a Torá, os animais da cidade são mortos. Mas o pastor que especifica Bemta, os animais da cidade. Isso veio excluir alguma coisa. A Torá usa uma linguagem específica, limitada, veio excluir outra coisa. Fala Rabbi Shimon, veio excluir um animal santificado, o animal primogênito, ou o dízimo da nova cria de animais, que o dízimo dos animais também é santificado. Esses animais não são mortos junto com a Ira Nidachat. Shlala prat le kesev maser sheni. Sheba. Ou kesev ekdesh tebe. Quando a Torá fala shlala, os bens dela, os bens da cidade, veio excluir bens santificados, como dinheiro do resgate do segundo dízimo. A pessoa tinha Maser Sheni, da safra resgatou esse Maser Sheni com dinheiro. O dinheiro tem santidade. O dinheiro que foi santificado para o Beit HaMikdash, Ikdesh, não é destruído com a cidade. Então, bem mais assim, qual é o caso dessa braita? E leu a Bismanazé, se se trata hoje em dia, Mika Irenidachat, hoje em dia não temos essa lei de Irenidachat. Natnan Erosim Irenidachat, Ela Bebetisha Shiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv necessário que tenhamos o Sanedrim de 71 juízes, o Tribunal Supremo. Hoje em dia não temos Sanedrim, então não tem essa lei da Irinidachar, a cidade não é destruída. E lá precisa mesmo de Bet HaMikdash Kayam. Então tem que se tratar da época do Bet HaMikdash. O Benai explica melhor qual é o caso do animal primogênito. E nem o Bebarmum, se se trata de um primogênito defeituoso na época do Bet HaMikdash, aí no Benta. Então, aparentemente, esse primogênito defeituoso é morto junto com os animais da cidade, porque é permitido abater e comer a carne desse primogênito. Então, é como o Benta, como os animais da cidade, porque pode ser comido. Então, qual é o caso do primogênito que não é como os animais da cidade? Ela precisa abater. Então, temos que dizer que se trata de um primogênito não defeituoso. Então, pergunta: Via Mat Bishlama, it leis riabegave shape? Tudo bem se o Kohen é dono do primogênito normal na época do Bet HaMikdash. Aí dá para entender essa braita. Aí precisamos do Passuk para falar que mesmo que esse primogênito pertence ao Kohen, não, esse animal primogênito não é morto junto com os animais da cidade. Mesmo que pertence ao Kohen. Aí temos uma novidade do Passuk. Ele é amat leitlei, lama libimenta, teipo glei mishtalav, loshlashamayim. Mas, se Rav Nachman tem razão, que o Behor Tam, na época do Bet HaMikdash, pertence ao Bet HaMikdash, Perché temos que aprender que esse animal não é morto da palavra bentá. Podemos aprender de shlalá. Como a gente falou, coisas santificadas, dinheiro de Maser Shani, dinheiro de Egdesh, não é destruído com a cidade. Então também um animal primogênito que pertence ao Beit HaMikdash não é morto junto com a cidade, porque não pertence à cidade, pertence ao Beit HaMikdash. Então parece daqui que o Bechor Tam, o primogênito normal na época do Beit HaMikdash, pertence ao Kohen, e por isso precisamos de Bemta para dizer que mesmo assim o animal não é morto junto com os animais da cidade. Será que tem prova? Não tem prova. Pode ser que se trata de um primogênito defeituoso, sim. A pergunta era, o primogênito defeituoso pode ser abatido e comido. É como os animais da cidade. Então deveria ser morto junto com os animais da cidade. Mas que não. Fala que é diferente, um primogênito defeituoso tem leis diferentes do que um animal laico. Mesmo que o primogênito defeituoso pode ser comido. Então fala Mishnah, Kops vei amugdashin nimkarim beitlis, nishkarim belitra. Chutz min ha-bechor u min ha-maaser shenatam le-bealim. Em resumo, fala a Mishnah que o animal primogênito, defeituoso, mesmo que a pessoa pode abater e comer, mas ele não pode vender a carne no açougue e nem vender por peso. Ele pode vender a carne na casa dele a olho, não por peso, em respeito à santidade do sacrifício. Não é como um animal laico. Então, esse é o diferencial. Um animal normal, da Iranidaka, é morto junto com os animais da cidade. O animal primogênito defeituoso, que tem leis diferentes, tem essa lei do respeito à santidade do sacrifício, não é morto junto com os animais da cidade. Então, não tem nenhuma prova daqui contra o Ramanahan. Meio que teve outra prova. O Malam Arba Hashem, Terabot Kodeshim Kalim, Shem Amon Bealim, Devera Biosef Lili. Essa breta se trata de um outro caso, o caso do roubo. Mencionamos essa lei antes, vamos revisar. Se o ladrão rouba algo, jura que não roubou, ele jurou em falso, e ele confessa que jurou em falso, ele tem que devolver o que ele roubou para a vítima, pagar homesh, 25% do valor como uma multa, e trazer um sacrifício de Hashem. E o Passu fala uma Malam Arba Hashem, mencionando algo santificado aqui. Então fala que você devia aturar e dar uma dica, incluindo Kodashim Kalim. Se uma pessoa roubou Kodashim Kalim de alguém, e jurou em falso, e confessou, também tem que pagar Keren, Homesh e Hashem, como a gente falou. Então, explicando melhor. Para lançar sacrifícios, temos duas categorias principais. Temos Kodashim Kalim, sacrifício de santidade mais leve, como Shlamim, Pesach, Maser, o dízimo, o Behor. E temos santidade mais grave, Kotche Kodashim, que é Hatat, Hashem, Olá, Mincha. Fala para o Senili que Kodashim Kalim pertence à pessoa, o dono do animal. Então, se a pessoa santificou um animal para o Shlamim, é Kodashim Kalim, pertence a ele, não pertence ao Beit HaMikdash. Então fala do Sabili, se alguém rouba o Shlamim dele, roubou algo dele. Se o ladrão jurou em falso e confessou depois, tem que pagar pelo que ele roubou, acrescentar os 25% e também trazer o sacrifício. Se fala do Sabili com relação a os Kodashim Kalim em geral. Benazai Omer Rabot Shlamim. Fala Benazai que essa lei dos Kodashim Kalim não se aplica a todos os Kodashim Kalim, não se aplica ao dízimo. A pessoa que tem uma nova cria de animais tem que separar o dízimo. Fala Benazai, o dízimo não pertence ao dono, porque é diferente. É proibido que a pessoa venda o animal do dízimo. Então fala Benazai, esse animal não é como outros Kodashim Kalim que ele pode vender, não é um bem dele, pertence ao Beit HaMikdash. Abaiou se bendo sai o meu falou sábio, Lomar Benazai e Rabi Bechor Bilvá. E temos uma outra opinião sobre o que disse Benazai. Tanakama disse, conforme Benazai, o dízimo não. O dízimo não pertence à pessoa, pertence ao Beit HaMikdash. Então, se o ladrão roubou, jurou em falso e confessou, ele roubou algo do Beit HaMikdash, ele não tem que acrescentar os 25% e não tem que trazer o sacrifício. Esse é o falar Tanakama, que o dízimo não. Sobre Ben Azai. Falava, eu sei Ben Zusai, que Ben Azai disse outra coisa. Somente o animal primogênito tem essa lei, que pertence ao coelho. Então, o ponto aqui é, bem mais que né? Qual é o caso dessa aberta? E lembra Bismar Azê? Talvez se trata hoje em dia. Fala, mas não faz sentido. Hadumia de Shlamim Kadani. A Breda menciona o Shlamim. Não tem Shlamim hoje em dia. Não temos sacrifícios hoje em dia. E lá, Pshita Bismar Azê Betamidash Kaim. Então, a Breda tem que se tratar da época do Betamidash, que tinha Shlamim. O bem mais que então, qual é o caso? E lembra Bebalmum? Talvez se trata só de um primogênito defeituoso, especificamente. Isso que falou, a Bessu Bendusá, que pertence à pessoa. Pertence ao coelho. Então, se se trata assim de um primogênito defeituoso, a Duma de Shlamim Katani não parece, porque no caso do Shlamim, pertence à pessoa tanto se é defeituoso ou não, conforme Rebeu Sebeli. Não existe essa diferenciação entre defeituoso e normal. Então não faz sentido dizer que no caso do primogênito existe essa diferenciação. Ela lava Betam. Então, o que sai disso é que a Braita também se trata de um primogênito normal, não defeituoso, na época do Betamigdash. O que se vê? Que o coelho é dono disso. É Kodashim Kalim, pertence a ele. Ravrahma tinha dito que não, que pertence ao Betamigdash. Viramos a página, Marabai Falabai. Lo, não tem prova também. Leolam Betam. Se trata de um primogênito não defeituoso realmente, normal. O Bebechor Bechutz Laaretz, Verabi Shimoni. Aqui o caso é de um primogênito normal que nasceu fora da terra de Israel. E vai como Rabi Shimon, Damar Im Baut Mimim e Karvu. Diz Rabi Shimon, se um primogênito nasce fora da terra de Israel, ele não tem que ser sacrificado. Aí Rav Nachman concorda que isso pertence ao Kohen. O que Rav Nachman disse é um primogênito normal que nasceu na terra de Israel, que na época do Beit HaMikdash, tem que ser sacrificado, fala Abraham, isso pertence ao Beit HaMikdash. Mas ele concorda que um primogênito normal, que nasceu fora da terra de Israel, pertence ao Kohen. Meitve pergunta para Abraham. Amado Rabbi Yochanan ben Uri, Mali im eno memir bechatat ve'asham, shere en zachin ba'el bechayen, tomar bebechol shezachin ba'el bechayav. Livro da Mishnah, o que disse Rebbe Yochanan ben Uri? Rebbe Akiva falou um argumento. Sabe por que o Kohen não tem como fazer tumurá do animal primogênito? Porque é um dos presentes para os Kohanim, é um dos matarot que eu na. Como Hatat e o Hashem, o Kohen não tem como fazer tumurá do Hatat e do Hashem, ele não tem como fazer tumurá também do animal primogênito. E Rebbe Yochanan ben Uri disse que não. O Kohen não tem como fazer tumurá do Hatat e do Hashem, porque ele só adquire posse da carne depois do sacrifício, o animal já morreu. Ele não tem como fazer tumurá de animal morto. Mas o animal primogênito, ele adquire posse quando o animal está vivo. Mas, Kina, qual é o caso? Pergunta. E Leo Bebalmum, talvez se trata de um primogênito defeituoso? Não faz sentido. Hadumia de Hatat e Hashem. A Mishnah menciona o Hatat e o Hashem que são sacrificados. Não se trata de animais defeituosos. A Mishnah não se trata disso, se trata de animais válidos para o sacrifício. Então não faz sentido dizer que o primogênito lá é um primogênito defeituoso. Ela lá betam, então é um primogênito normal. Vektani Zahin Bobechayav. E Rabbi Yochanan ben Uri disse, na época do Betamindash, se trata de Hatat e do Hashem, na época do Betamindash, o Kohen é dono do primogênito normal vivo. Não, como Rav Nachman, que diz que pertence ao Beit HaMikdash. A maravina, Hanami Bebechor Bechutz Laaretz, de Rabbi Shimoni, de Amarim Baut Mimim Ikaru. Fala que não, fala Ravina, a mesma resposta de antes. Sabe em que caso o primogênito normal pertence ao Kohen? Quando o primogênito nasceu fora da terra de Israel. Mesmo na época do Beit HaMikdash, ele não tem que ser sacrificado, pertence ao Kohen. Esse é o caso que a Mishnah menciona. Lima Kitanai, talvez existe uma discussão dos Tanaim sobre o que falou Rav Nachman. Bechor, bebeta bealim ou sintmura. Beta Kohen e não sintmura. Fala Tanakam, aparentemente, se a pessoa tem um animal primogênito, ele tem como fazer tumura. Ele diz outro animal é substituto desse, esse animal laico se santifica. masna se nimao je dado u kuen, u behor foi dado u kuen, no je pozivao fazet mura. Rabbi Shimon ben Elazar omer, fa Rabbi Shimon ben Elazar, kiman še bali de kuen, eno sin tmura. Fa Rabbi Shimon ben Elazar, pa nič uđe mezna koiza. U kuen recebe u animao primoženitu, no je pozivao fazet mura. Onda eno ta na kama, mezna koiza ki ta na kama. Koja je diskusija aqui? Então, vai lá, aqui que amar, deve ser que isso que foi dito. Bebê Cohen, Cohen ou Setmura? Venbala ou Setmura? Deve ser que o que Tanakama falou. A pessoa tem um animal primogênito, nasceu no rebanho dele, digamos, ele tem uma Setmura. O animal é dado ao Cohen, o Cohen pode fazer Setmura. O dono original, não. E veio Rabbi Shimon ben Elazar discutir e dizer que o momento que o animal primogênito é dado ao Cohen, não é mais possível fazer Temurá. Nem mesmo o Cohen pode fazer Temurá. Então, deve ser que, conforme Tanakama, o dono agora do animal é o Cohen, ele tem como fazer Temurá. Não como disse Rav Nachman. E Rabbi Shimon ben Elazar fala como Rav Nachman, que o Cohen não é dono desse animal. O Cohen não é dono do primogênito normal na época do Beit HaMikdash, isso pertence ao Beit HaMikdash, e o Cohen não tem como fazer Temurá. Deve ser que essa é a discussão. Não, aqui não. Temos que ler aqui o seguinte. Beplukta de Rabbi Yochanan ben Uri ve Rabbi Akiva kamei frigen. E ponto final. Agora, fala que não tem prova que essa é a discussão entre Tanakama e Rabbi Shimon ben Elazar. Pode ser que a discussão aqui é a mesma do que a gente viu na nossa Mishnah. A discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Yochanan ben Uri. Rebbe Yochanan ben Uri diz que o Cohen pode fazer Temurá. Rebbe Akiva disse que não. Então esse é o debate aqui também. Não tem a ver com o que disse Rav Nachman. Vimos que Rebbe Akiva diz que o Cohen não pode fazer Temurá porque não foi o Cohen quem santificou esse animal. O animal primogênito. O animal primogênito já nasceu santificado. Fala mais aqui, não, temos que ler aqui. Beplukta de Rebbe Yochanan ben Uri ve Rebbe Akiva kamei frigen. Responde que não tem prova que a discussão entre Tanakama e Rabbi Shimon ben Elazar é sobre o que disse Rav Nachman. A discussão pode ser a mesma do que a gente viu na nossa Mishnah entre Rebbe Akiva e Rebbe Yochanan ben Uri. Fala Rebbe Akiva, o Cohen não tem como fazer Temurá. Rebbe Yochanan ben Uri diz que sim. Pode ser que é a mesma discussão aqui. Continuamos. Amar Rav Chisda fala Rav Chisda. Lo shanu ela Cohen le Cohen. Isso que foi dito que o Cohen pode vender um animal primogênito é que ele pode vender para outro Cohen. Aqui se trata de um animal primogênito normal que não tem defeito. Ele só pode vender para um Cohen, fala Rav Chisda. Aval Cohen é Israel, Assur. Mas o Cohen não pode vender um animal primogênito normal, não defeituoso, para um Israel. Mas então, por que não? Tirma Azir Israel, Veshade Veimuma, Umam Tile Chacham. Vemelo, Bechor Zenatani, Cohen Bemuo. Fala a primeira explicação. Se o Cohen vai vender o animal primogênito normal para o Israel, pode ser que o Israel ele vai defeituar o primogênito e vai ir para um sábio mostrar o defeito e vai dizer que ele comprou do Cohen um primogênito defeituoso e ele quer abater e comer. Para isso não acontecer, é proibido que o Cohen venda o animal primogênito para o Israel. O Cohen pode vender para um outro Cohen, porque a lei que a gente viu em Bechorot é que o Cohen só pode falar que esse primogênito é defeituoso e o defeito aconteceu sozinho se ele traz testemunhas. Vimos já essa lei. Só é permitido abater um primogênito defeituoso se o defeito aconteceu sozinho. Se a pessoa defeituou, ele pecou, então ele foi multado e não pode abater se baseando nesse defeito. Se o Cohen vem para um sábio e diz, olha só o defeito do primogênito, ele tem que trazer duas testemunhas que o defeito aconteceu sozinho. Não foi alguém que veio e defeituou. Então o Cohen pode vender um primogênito normal para outro Cohen, porque esse Cohen ele não tem como defeituar o primogênito e trazer para um sábio, porque ele não tem duas testemunhas que isso aconteceu sozinho. Já o Israel tem uma lei diferente. Se o Israel tem um animal primogênito que ele comprou de um Cohen, ele vem e fala que esse defeito aconteceu sozinho, ele é confiado já. Os Kohanim estavam muito envolvidos com essa lei do primogênito e alguns Kohanim eram suspeitos de defeituar. Eles estavam acostumados em receber primogênitos, eles defeituavam. Por isso eles não são confiados. Mas um Israel que não está acostumado às leis dos primogênitos, ele é confiado em dizer que o defeito aconteceu sozinho. Mas não significa que nenhum Israel é suspeito. Existe uma pequena suspeita. Então, para não causar uma situação dessas, que o Israel vai defeituar o primogênito e vai falar que o defeito aconteceu sozinho, os sábios proibiram que o Coen venda o primogênito normal para o Israel. Mas pergunta, o Mishare Chacham Ahi, o sábio não vai permitir o primogênito para o Israel se ele vem e fala só que o defeito aconteceu sozinho? Ve'amarav emruim bechol Israel, elem ken Coenimo, disse Rav. O sábio só vai verificar o defeito do Behor, do Israel, se o Coen está junto. Ou o Coen que vendeu, ou o Coen que vai receber o primogênito defeituoso. Agora, vamos chamar o Coen que vendeu. O Coen que vendeu vai falar que ele vendeu um primogênito não defeituoso. Então, o sábio não vai permitir o Behor para esse Israel. Então, volta a pergunta, por que diz a Frisa que o Coen não pode vender o Behor para um Israel? A maravuna beredre, o Shua fala ao sábio, a lutama de Yisrael Assur, e pneshinirá, que Coen ameceia beta granot. Fala a maravuna beredre, o Shua, um outro motivo. O Coen não pode vender para o Israel, o primogênito, porque, se sim, vai parecer como um Coen ameceia beta granot, como um Coen que está ajudando o dono do campo a armazenar a safra, para que o dono do campo dê para ele a truma. O Coen não pode fazer nada que estimula o Israel para dar a ele a truma. Ou os outros matanot keuná, os outros presentes para os Coen. O Coen tem que receber matanot keuná de presente, mataná. Agora, se o Coen vai vender o animal primogênito para um Israel, vai parecer como se o Coen estivesse fazendo um favor para o Israel vendendo a ele o primogênito por um preço baixo, para que o Israel devolva o favor e dê a ele matanot keuná. Isso é proibido. Conta aqui agora um episódio. Marzutra ikra lebe Ravashi. Marzutra veio visitar Ravashi. Amrulo elito marmidi. E os familiares de Ravashi falaram para Marzutra, coma alguma coisa. Aí do leikamibistra trouxeram para ele carne. Amalei leikhur mar demivri mishun debuchrau. Falaram para ele que o senhor come essa carne, vai te fazer bem, é carne de um primogênito. Então, falou Marzutra, Miná Lehuá, como é que vocês conseguiram carne de primogênito? Vocês não são Kohanim. Amrulei, Desavanon Ploni Kohen. Um certo Kohen nos vendeu essa carne. Amaleu Losvira Lehuá Damar Revuna Bered Revuna. Vocês não sustentam com o que disse Revuna Bered Revuna. O Coen não pode vender a carne primogênito para um Israel, porque vai parecer que ele está fazendo um favor para receber matanot keuná. Falaram os parentes de Ravashi lá, a gente não sustenta assim. Aqui o Coen não fez nenhum favor para nós, a gente pagou, comprou o primogênito. Vocês não sustentam com o que disse a Mishnah? עד כמה ישראל חייב לטפל בבחור בדקה 30 או בגרסה 50 יום ואם אמר לו תנאו לי בתוך זמנו הרי זה לא יתננו לו המשלי בחורות פלאות רלי quando o Israel tem um animal primogênito ele tem que criar um animal até que o animal esteja independente e aí ele dá para o coelho então se é um animal de porte leve como um carneiro ele tem que criar o animal 30 dias. Se é um animal de porte pesado, um bezerro, cria 50 dias. Se o coelho vem no meio do caminho e fala, me dê o animal, você não precisa criar ele, me dê o animal, eu vou criar e vou ficar com o primogênito para mim. Isso é proibido. No Rav Sheshet Matam, falou Rav Sheshet com o motivo, e pneshinire, que coelho recebe betagranot, porque parece como um coelho, fazendo um favor para o Israel, para agradar o Israel, para receber matanot keuná dele. Como uma recompensa, não como um presente. Então, falou Marzutra, vocês não deveriam comprar do Coen o primogênito? Amaleata muhe hamilta ahamizvan kazavnina. Falaram lá que não. No caso da Mishnah, o Coen está fazendo um favor realmente. Está criando o primogênito em vez do Israel. Poupando ele desse esforço. Isso é realmente um agrado. É um favor. Mas aqui, a família de Ravashi comprou esse animal primogênito do Kohen, não a favor. Lashon Acher tem outra versão do que aconteceu. Amrulei, Acha lo yaiv mei, Acha ka yaiv mei. Falaram lá os parentes de Ravashi, a gente pagou. No caso da Mishnah, o Kohen está criando o primogênito de graça. Mai amat, Mozir Kohen Gaban, de Savar Kohen, de Riavale Bechor Achrina Yavani Ali. O que você vai me falar? Talvez esse Kohen, quando vendeu para nós o primogênito, ele fez um desconto para nos agradar. Para que, quando a gente tem um outro primogênito ou um outro matanoto, que nós vamos dar a ele. Talvez é isso que seria a suspeita. Fala a família de Levashiló. Demasikadate botzina tavmikara. O Kohen vai falar, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Mais vale uma abóbora pequena, que é garantida agora, do que talvez no futuro uma possível abóbora maior. Mas vale se garantir, o Kohen vai falar. Então, mesmo que ele faça um desconto, isso não nos leva a dar matanot que eu não justamente para ele. Então, temos outros Kohen que a gente conhece também, que podem receber matanot que eu não. Agora, o Kohen vai fazer um desconto agora, perdendo o valor agora do Behor que ele vai vender, porque talvez no futuro ele pode chegar a receber matanot que eu não de nós. Ele não vai tomar esse risco. Então ele não fez nenhum desconto para nós. Não fez nenhum favor para nós também. Ele cobrou preço cheio. Então ele não fez nenhum favor para nós. Não, ele não nos agradou. Então não tem problema de coer na mensagem e pedir granoto. Isso faz que paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos ver duas novas mishneot. Vamos ver se é possível fazer tmurá de uma espécie de animal com outra espécie de animal. E se é possível fazer tmurá de um animal por dois animais. Ou por mais. Com muito mais, meu pessoal. Baruch Adonai, Olam, Amen, Ve, Amen.